2014, preço dos alimentos na porta da fábrica está quase 3% mais barato.
3 milhões e 200 mil hectares de terras na Amazônia Legal vão ser transferidos para os estados do Acre, Amazonas, Pará e Rondônia, para uso na reforma agrária e na conservação do meio ambiente.
Mais de 25 milhões de reais são destinados na abertura de leitos de UTI na estratégia Rede Cegonha em ações de prevenção à AIDS no estado do Amazonas.
Quarta-feira, 27 de agosto de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Os alimentos estão mais baratos na porta das fábricas.
Pesquisa divulgada hoje pelo IBGE mostra que de janeiro a julho deste ano, o setor de alimentos registrou queda nos preços de quase 3% para o produtor. Aldilei Ribeiro tem mais informações.
O Índice de Preços ao Produtor, o IPP, calculado todo mês pelo IBGE, verifica a variação de preço entre o produto bruto na fábrica e a indústria de transformação. A ideia é medir a mudança média dos preços de venda recebidos pelos produtores de bens e serviços em 23 setores. O IPP investiga em 1.400 empresas os preços recebidos pelo produtor isentos de impostos, tarifas e fretes. Com isso, o IBGE coleta cerca de 5 mil preços todo mês. Segundo o Instituto, os preços do setor de alimentos registraram uma queda de 2,88% nos primeiros 7 meses do ano. Somente em julho, a variação negativa foi de 1,18%. Produtos como óleo de soja, iogurte e açúcar cristal estão mais baratos nas fábricas, segundo o IBGE. Outros setores também registraram queda nos preços no mês passado. O de calçados e produtos de couro apresentou preços 1,38% mais baratos para o produtor. O de metalurgia, que inclui produtos como aço e alumínio, apontou queda de 0,27%. Para Alexandre Brandão, pesquisador do IBGE e gerente da pesquisa, os preços ao produtor em julho poderiam ser ainda mais baratos.
Apenas 6 setores dos 23 que nós temos tiveram aumento de preços nesse mês. Entre esses setores, tem 2 setores que são de peso mais relevante, que são o refino de petróleo e veículos automotores. E justamente pelo desempenho desses 2 setores, é que a queda do IPP não foi ainda maior do que foi.
A pesquisa completa está disponível em ibge.gov.br. Reportagem Aldilei Ribeiro.
E neste mês, cerca de 18 mil famílias em situação de extrema pobreza vão receber ao todo cerca de 16 milhões de reais para investir na produção de alimentos.
É o Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais que dá oportunidade para que essas pessoas criem uma fonte de renda e ganhem uma nova atividade econômica.
Na reportagem de Daniela Almeida, vamos conhecer a história de Maria Aparecida, integrante de uma das 104 mil famílias já atendidas pela iniciativa.
Moradora da área rural de uma das regiões mais carentes do Distrito Federal, o Sol Nascente, na cidade de Ceilândia, Maria Aparecida Souza da Silva recebeu em fevereiro a visita de técnicos da Emater DF, que indicaram a participação dela no Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais. Cida resolveu criar frangos para o abate. A ex-giarista de 47 anos recebeu apoio financeiro para comprar os animais e construir o galinheiro. O investimento deu certo. Toda a produção de cerca de 100 aves caipiras foi vendida para o Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal. 6 meses depois, Cida já construiu 2 galinheiros e agora cuida, alimenta e espera as aves do terceiro lote engordarem para vender tudo novamente.
Antes eu criava, né, só para o consumo próprio, né? Hoje não, hoje está melhor porque eu estou em casa, estou podendo ajudar, né, cuidar dos meus netos, né, e da minha casa também.
O programa que apoia o desenvolvimento produtivo no campo é uma estratégia do Plano Brasil Sem Miséria, que ainda oferece assistência técnica rural. O zootecnista, a Décio Vanderlei Silveira Prado coordena 10 servidores que visitam periodicamente cada uma das pequenas propriedades para orientar os produtores.
Ao começar a fazer essas visitas, nós nos deparamos com muito habitante da área rural. Não tinham produtores, aqueles que geravam renda nas propriedades. Então, a gente teve que fazer cursos de capacitação inicial, atendimentos nas propriedades, né, de forma individual.
Cada família atendida pelo programa é beneficiada com R$ 2.400, repassados em 3 parcelas não reembolsáveis, ou seja, sem a necessidade de devolução do dinheiro. O secretário nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Arnaldo de Campos, explica como o uso dos recursos é fiscalizado.
Contratamos instituições de assistência técnica credenciadas pelo governo federal. Essas instituições passam, no mínimo, 24 meses acompanhando essas famílias, monitorando a execução desses investimentos, e elas nos dão o retorno sobre o desempenho dessas famílias. Se a família não estiver cumprindo com aquilo que ela mesma pactuou com os técnicos, esse recurso é suspenso e a família não pode continuar recebendo.
Para ter acesso ao programa, o interessado deve estar no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico, e possuir renda mensal por pessoa da família de até R$ 77,00. Mais informações no site do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, www.mds.gov.br. Reportagem Daniela Almeida.
R$ 3.200.000 hectares de terras na Amazônia Legal vão ser destinados para a reforma agrária e para a preservação ambiental.
As terras são nos estados do Acre, do Amazonas, do Pará e de Rondônia.
3 milhões de hectares foram destinados para áreas de conservação ambiental no Amazonas, Pará e Rondônia. E outros 155 mil hectares desapropriados para a criação de uma floresta estadual no Acre. Também foram destinados 86 mil hectares para reforma agrária em 5 municípios do Amazonas e do Pará. O presidente do INCRA, Carlos Guedes, explica qual o impacto do programa Terra Legal para a reforma agrária no país.
Temos mais 86 mil hectares que vão permitir com que famílias que vivem sob terras públicas possam ser reconhecidas como beneficiários do programa de reforma agrária, que famílias que já vivem em assentamentos possam regularizar a sua condição ambiental a partir desse ato de destinação. Então, nesse sentido, um dos grandes objetivos constitucionais estabelecidos para a reforma agrária, que as terras públicas, prioritariamente, sejam destinadas para a reforma agrária, está sendo cumprido aqui nesse ato.
O ministro do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rosseto, afirmou que o programa está levando segurança para a Amazônia Legal.
O que é importante é que nós estamos destinando, regularizando as ocupações e as áreas da União na Amazônia Legal. Significa assegurar que, a partir do destino feito, estas áreas terão um maior cuidado, serão melhor utilizadas, poderão desenvolver projetos de desenvolvimento de uma forma mais sustentável.
A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, defendeu que o Terra Legal associa a regularização das terras ao desenvolvimento sustentável e adiantou o que vai ser feito nos 3 milhões de hectares destinados para áreas de conservação ambiental.
Essas áreas são de uso sustentável, em parte do Serviço Florestal Brasileiro para exploração de madeira, exploração sustentável de madeira, e outras áreas do Instituto Chico Mendes, que vão fazer, os dois instituições vão fazer os estudos para poderem criar as unidades de conservação. As áreas protegidas com finalidades específicas, sem conflito, já com a terra titulada e destinada ao Ministério do Meio Ambiente.
O programa Terra Legal já regularizou cerca de 9 milhões de hectares na Amazônia Legal. A meta é chegar a 55 milhões de hectares até 2017. Reportagem Paulo La Sálvia.
E o estado do Amazonas vai receber mais de 25 milhões de reais do governo federal para investir em saúde.
Desse total, cerca de 22 milhões de reais são para o atendimento de alta e média complexidade. O recurso vai custear leitos para grávidas de alto risco e também unidades de terapia intensiva para adultos e crianças.
Os 3 milhões de reais restantes vão para o desenvolvimento de ações de prevenção e controle da AIDS no estado.
Os registros da doença no Amazonas aumentaram nos últimos anos. Em 2012, o estado ocupava a 12ª posição no ranking nacional. Em 2012, ele já era o terceiro estado com mais casos de AIDS no Brasil.
A autorização do repasse de recursos foi publicada hoje no Diário Oficial da União.
7h10.
E para atender as vítimas do vírus Ebola, um avião carregado com mais de uma tonelada de remédios e material de enfermagem do Ministério da Saúde parte hoje do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, para Serra Leoa, na África.
Ao todo, são 5 kits capazes de atender 2.500 pessoas por um período de 3 meses, com antibióticos, anti-inflamatórios e material de primeiros socorros. O ministro da Saúde, Arthur Chiouro, destaca a importância desta ajuda para um dos países mais afetados pelo vírus Ebola.
As dificuldades, seja pelas questões culturais, pelas questões de que os casos estão ocorrendo em regiões de conflito, mas principalmente a falta de infraestrutura adequada e de material médico hospitalar, tem sido muito importante na cadeia de transmissão da doença. E, portanto, fazer a primeira linha de bloqueio nas próprios países onde os casos estão ocorrendo, de preferência nas próprias vilas rurais onde esses casos estão ocorrendo, é a estratégia fundamental que está sendo desenvolvida pela Organização Mundial de Saúde.
Arthur Chiouro garantiu que não há nenhum registro de suspeita ou caso comprovado da doença aqui no Brasil e destacou as medidas para controlar o vírus, principalmente nos portos e aeroportos de dentro e fora do país.
Hoje você tem uma linha de bloqueio estabelecida pela OMS nos portos e aeroportos dos 3 países onde estão ocorrendo os casos. Nós não temos voos diretos, então temos uma segunda linha de bloqueio nos aeroportos, principalmente da Europa, onde possíveis viajantes poderiam ainda transitar. E temos uma terceira linha de bloqueio feita no nosso país, através dos profissionais da Anvisa, os portos e nos aeroportos nacionais e internacionais aqui no nosso país. Temos a estrutura do SAMU preparada, os hospitais de referência preparados.
Essa é a segunda remessa de medicamentos e materiais como luvas e máscaras do Brasil para a África. Em junho, já haviam sido enviados 4 kits para a Guiné e o Ministério da Saúde planeja ainda enviar mais material para ajudar as vítimas do Ebola na Libéria. Reportagem Ana Gabriela Salles.
E o Sistema Único de Saúde SUS acaba de incluir mais um procedimento na tabela de tratamentos oferecidos à população. É a quimioterapia de tumor do estroma gastrointestinal, um tipo de câncer raro que ataca órgãos como esôfago, estômago e intestinos.
O tratamento é voltado para pacientes que retiraram o tumor, mas que têm grande risco da doença reaparecer com o tempo.
Os recursos necessários para a implantação do novo procedimento no SUS vão ser responsabilidade do Ministério da Saúde.
Voz do Brasil! Passageiros que usaram os aeroportos brasileiros durante a Copa do Mundo foram ouvidos numa pesquisa sobre serviços como check-in, restituição de bagagem e atendimento ao turista, por exemplo.
E com base nessas informações, os aeroportos mais bem avaliados foram premiados hoje aqui em Brasília.
Serviços de 15 aeroportos brasileiros que ficam nos estados que sediaram jogos da Copa do Mundo foram avaliados pelos clientes, que também opinaram sobre qual o melhor terminal durante o torneio. Na categoria de melhor aeroporto, venceu o Internacional Afonso Pena, em Curitiba. O aeroporto paranaense também ganhou na categoria melhor ambiente aeroportuário e melhor restituição de bagagem. O melhor controle aduaneiro foi do Juscelino Kubitschek, em Brasília. Já o melhor check-in foi em Congonhas, São Paulo, que também ganhou o prêmio de melhor inspeção de segurança. O melhor controle migratório foi do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, Minas Gerais, também vencedor na categoria melhor atendimento ao turista. O ministro da Secretaria de Aviação Civil, Moreira Franco, faz um balanço das ações realizadas nos aeroportos para a competição.
Houve uma mudança física dos aeroportos. Nós aumentamos a capacidade dos aeroportos. Não só aumentamos a área de estação de passageiros, aumentamos a área de pátio, pista, a área de embarque, as pontes de embarque, mas além disso, que é a parte física, nós tivemos um trabalho de preparação, de qualificação, de planejamento de vários servidores públicos e de empresas privadas que prestam serviço nesses aeroportos, que permitiram que nós alcançássemos um patamar diferente daqueles que vínhamos percorrendo até então, e é esse patamar que eu tenho feito o apelo de que nós não percamos como referência.
Entre as intervenções no terminal de Curitiba, o mais bem avaliado, foram feitas a ampliação e o aumento da capacidade do terminal, que chegou a 8 milhões e 500 mil passageiros por ano, além da ampliação do pátio de aeronaves e restauração da pista de pouso. O aeroporto de Confins teve o pátio e a pista de pouso ampliados. A capacidade passou de cerca de 10 milhões para 17 milhões de passageiros por ano. Para o ministro da Secretaria de Aviação Civil, Moreira Franco, o desafio é manter o padrão de atendimento realizado no período da Copa do Mundo durante todo o ano.
E esse patamar vai nos servir como base, como referência, para que permanentemente nós estejamos nos aeroportos brasileiros melhorando, aprimorando o serviço que estamos prestando aos nossos clientes, que são os passageiros.
O levantamento foi feito com quase 12 mil passageiros entre os dias 4 de junho e 21 de julho. Reportagem João Pedro Neto.
Tomaram posse hoje aqui em Brasília os integrantes do grupo de trabalho que vai ser responsável por aprimorar a gestão da Política Nacional de Cultura Viva.
Essa política tem o objetivo de estimular e fortalecer no Brasil uma rede de criação e de gestão cultural com base nos pontos de cultura, como o que fica em São Sebastião, a 30 quilômetros de Brasília, e que o repórter Leandro Alarcon foi conhecer.
Eram uma vez cinco jovens que se conheceram em uma escola para semideuses. Seus pais eram deuses que se apaixonaram por mulheres da terra e tiveram filhos com eles. Estes filhos se chamavam Igor, Iago, Gabriel, Tadeu e Teseu.
A história contada pelo pequeno Wesley, de 10 anos, é ouvida com atenção pelos colegas da turma. O conto faz parte de um livro que tem outras historinhas escritas por 80 meninos e meninas que participam de um ponto de cultura em São Sebastião, que fica a 20 quilômetros do centro de Brasília. Já é o segundo livro que a turma escreve. Além dos textos, as crianças também são responsáveis pelas ilustrações. A experiência vem aguçando a vontade das crianças de ler e escrever cada vez mais.
Acho que eu me entusiasmei mais um pouco. Eu já li vários livros. Eu gosto muito de ler e também gosto muito daqui, da brinquedoteca e dos meus colegas. Antes eu tirava muito nota ruim, máximo 6, agora eu tiro uns 8, uns 7, a mim melhorou, foi muito.
O coordenador do ponto de cultura explica que a ideia de incentivar as crianças a escrever um livro surgiu justamente do fato de que muitas delas que frequentam o ponto de cultura tinham dificuldade de ler e escrever. O coordenador do ponto de cultura, Cristiano Silva, explica que depois que o projeto foi idealizado, ainda faltava um problema a ser resolvido. Como conseguir dinheiro para produzir o livro?
O Ponto de Cultura veio para poder potencializar isso que a gente já tinha iniciado, de forma então que a gente resolveu criar um livro, montar uma editora para poder criar livros a partir das criações das crianças.
A produção do terceiro livro já começou, as crianças seguem animadas e hoje já dão até autógrafo onde moram.
Teve várias apresentações, teve mesa de autógrafos, teve desfile e foi bem legal, foi divertido.
Eu fiquei muito emocionada. Deu vontade, até chorei, foi muito legal.
Os chamados pontos de cultura são projetos que, como no caso do livro produzido pelas crianças de São Sebastião, recebem apoio financeiro e institucional e fazem parte da Política Nacional de Cultura Viva, que tem como meta formar 15 mil pontos de cultura em todo o país. No início desse ano já existiam cerca de 2.500 pontos de cultura. Hoje foi criado um grupo para melhorar e simplificar o trabalho realizado por essa política, como explica a ministra da Cultura, Marta Suplicy.
O ponto de cultura é o símbolo da raiz brasileira. Lá nós temos a representação mais genuína do que o povo brasileiro produz na área da cultura. Da importância do Cultura Viva ser regulamentado e ter uma simplificação das suas regras. E isso que nós vamos conseguir agora.
Um trabalho para garantir o final feliz de muitas crianças.
Todos viveram felizes. Fim.
Reportagem Leandro Alarcon.
A
delegação brasileira encerrou a participação na segunda edição dos Jogos Olímpicos da Juventude, disputada em Nanquim, na China.
O Brasil fechou a competição com 6 medalhas de ouro, 8 de prata e 1 de bronze.
Foram 15 pódios no total, mais do que o dobro que os atletas brasileiros conseguiram na primeira edição dos Jogos, em Singapura, em 2010. Na ocasião, foram 7 medalhas.
O nadador Matheus Santana e a ginasta Flávia Saraiva conquistaram 3 medalhas cada.
Dos 97 atletas brasileiros na competição, 80% recebem o Bolsa Atleta.
Fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego resgataram 55 trabalhadores em situação semelhante à de escravos entre o final de julho e começo desse mês no Acre.
Os trabalhadores estavam na fazenda Porto Alegre, em Tarauacá. Entre eles estavam 4 menores de idade que realizavam atividades proibidas pela lista das piores formas de trabalho infantil.
Segundo o relatório da operação, os resgatados trabalhavam sem carteira assinada e dormiam em redes ou camas improvisadas. Não tinham banheiros nem local adequado para preparar alimentos. Também não foram submetidos a exames médicos e a nenhuma medida de saúde e segurança do trabalho.
Os auditores fiscais do trabalho emitiram as guias de seguro-desemprego e anotação de 13 carteiras de trabalho.
O empregador pagou as verbas rescisórias durante a ação, no valor de R$166 mil.
Voz do Brasil!
O Brasil vai comprar do governo da Rússia um sistema de artilharia antiaérea de média altura, usado para bater alvos que transitam a partir de 10 mil metros de altura.
O sistema vai ser usado para proteger estruturas estratégicas militares e civis, como usinas hidrelétricas e instalações nucleares.
O processo de aquisição, que começou em 2013, e de hoje até o início do mês que vem, uma comitiva de 9 oficiais militares do Ministério da Defesa está em Moscou, na Rússia, para avaliar o sistema de artilharia antiaérea. Caso o Brasil considere os testes positivos, os dois países entram na fase de discussão do contrato para que o negócio seja concretizado.
A negociação prevê também a compra de 2 sistemas de artilharia de baixa altura, também de origem russa, e o desenvolvimento pela indústria nacional de um subsistema de controle e alerta de média altura, composto por 3 sensores e 3 centros de operações de artilharia antiaérea.
O acordo com a Rússia prevê transferência irrestrita de tecnologia.
Voz do Brasil!
Os candidatos a bolsas que ainda não foram preenchidas do programa Universidade para Todos, ProUni, matriculados ou não em instituições de educação superior, podem fazer a inscrição pelo sistema online do programa.
O estudante ainda não matriculado em instituição de educação superior tem até 7 de setembro para fazer a inscrição.
E quem não está matriculado tem até o dia 1º de dezembro.
Podem concorrer às vagas ainda disponíveis estudantes que tenham feito o Enem a partir da edição de 2010. Também professores efetivos das redes públicas da educação básica.
As vagas vão ser preenchidas por ordem de inscrição.
Na página do ProUni na internet, o candidato pode conferir o calendário, as exigências, tirar dúvidas e fazer a inscrição. O endereço é siteprouni.mec.gov.br.
Os municípios de Cerro e Itambacuri, em Minas Gerais, vão receber recursos do Ministério da Integração Nacional para ações de defesa civil.
De acordo com portarias publicadas hoje no Diário Oficial da União, para a cidade de Cerro são cerca de R$279 mil. Já Itambacuri vai receber mais de R$276 mil.
Os recursos devem ser usados para obras de reconstrução de danos causados pelas chuvas.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Em 2014, preço dos alimentos na porta da fábrica está quase 3% mais barato.
3 milhões e 200 mil hectares de terras da Amazônia Legal vão ser transferidos para os estados do Acre, Amazonas, Pará e Rondônia para uso na reforma agrária e na conservação do meio ambiente.
Mais de R$25 milhões são destinados na abertura de leitos de UTI, na estratégia Rede Cegonha e em ações de prevenção à AIDS no estado do Amazonas.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Quer saber mais sobre serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Uma boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União e o Ministério do Trabalho e Emprego assinaram um acordo de cooperação técnica para a realização de ações conjuntas e concessão de acesso às bases de dados da Relação Anual de Informações Sociais, do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados e do Cadastro de Estabelecimentos e Empregadores. O acordo, assinado pelo presidente do TCU, ministro Augusto Nardes, e pelo ministro do Trabalho e Emprego, Manuel Dias, tem o objetivo de conferir maior eficiência, eficácia e efetividade à gestão pública, além de contribuir para a melhoria da administração pública por meio do acesso a sistemas e informações. O acesso às bases poderá ser utilizado, entre outras formas, no auxílio a ações de fiscalização destinadas a verificar a legalidade de atos de admissão e aposentadoria e avaliar as políticas públicas voltadas ao trabalho e emprego.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.